Bom dia, irmãos. Esse é um assunto que eu gosto muito de falar sobre ele, a respeito do pecado. Não é um assunto que é o foco da Bíblia, não é. Mas tem o seu lugar, né? O seu lugar para que possamos estudar. Eu acho bastante interessante a forma como a Bíblia é distribuída. Existe um momento em que o pecado entra na humanidade, mas a Bíblia não dá tanta importância, tantos detalhes, tantas folhas, tantas palavras, tantos versículos, tantos capítulos. Nós não temos muitas informações a respeito deste momento. Muito pelo contrário, nós temos muito poucas informações. Esse início da Bíblia é um início que deixa a gente com muitas perguntas, e aí você tem as viagens, né? As pessoas começam a falar o que elas acham, mas que a Bíblia não está falando, justamente por essa falta de informação e essa falta de detalhe. Nós temos 10 capítulos, de Gênesis 1 até Gênesis 10, desse primeiro impacto que o pecado provocou na humanidade. E aí, então, a partir de Gênesis 12, nós temos um outro assunto que é o que interessa. Vamos dizer assim. Então, a Bíblia, ela dedica muito poucas páginas para esse primeiro momento onde o pecado atinge a humanidade, e ela dedica muito espaço, muitas informações para aquilo que interessa aos olhos de Deus. E o que interessa aos olhos de Deus é o plano de restauração, como Deus vai resgatar o homem deste buraco em que ele se enfiou. Então, eu só queria deixar claro assim, que, apesar de que o assunto é muito importante, assim, para mim, me chama muito a minha atenção, eu não queria que vocês tivessem uma ideia errada da Bíblia. A Bíblia não é o assunto. Deus, o pecado não é o assunto para Deus. O pecado é assunto para nós, né? Por quê? Porque a gente foi atingido, a gente sente as consequências, a gente sofre na nossa pele os efeitos do pecado. Para Deus, o assunto é outro. O assunto é a respeito da restauração, é a respeito do que ele fez para nos tirar disso. Então, eu queria que vocês entendessem de primeira mão que Deus não fica olhando a gente minuciosamente, vendo onde a gente está errando ou não está errando. O que importa para Deus é o plano dele de restauração, que ele começa a conversar a partir de Gênesis 12 com Abraão, ok? A segunda coisa que eu queria falar com vocês, antes da gente entrar no assunto em si, é que existe uma coisa para o pecado, uma coisa que você deve ter em relação ao pecado, que é arrependimento. Então, essa é uma outra palavra que a gente usa muito pouco, que a gente fala muito pouco, que a gente ouve muito pouco. A gente ouve poucas pregações a respeito de arrependimento. A gente passa, talvez, muito tempo da nossa vida cristã pensando em várias coisas, talvez altas e profundas, sendo que a questão do arrependimento é uma questão constante para o cristão. O cristão é alguém que foi resgatado e agora ele tem a possibilidade de se arrepender. O homem sem Deus, o homem natural, ele não tem capacidade para se arrepender. Nós que fomos resgatados pelo Evangelho, nós que fomos resgatados, alcançados por Deus, nós fomos alcançados e temos a possibilidade de nos arrepender e muitas vezes não fazemos isso. Então, eu queria que vocês considerassem, à medida que a aula for acontecendo, à medida que a gente for conversando a respeito dos assuntos, se algo toca em seu coração, se você se identifica, se você pensa, Não, eu faço isso, eu penso dessa forma errada. Eu gostaria que você considerasse a única saída, né? A única coisa que resta para nós diante do pecado, que é arrependimento. Você precisa se arrepender naquilo que o Espírito Santo ilumina no seu interior, naquilo que vem luz no seu interior. Só resta uma coisa a ser feita, que é arrependimento. Você precisa objetivamente confessar os seus pecados à luz da palavra, diante de Deus, e se arrepender, ok? Dito isso, vamos para o nosso assunto. Falar a respeito do pecado não é uma coisa muito fácil, porque nós já nascemos pecadores, então a gente não tem uma visão muito real, muito não tendenciosa a respeito deste assunto, porque nós já nascemos nele. Se você já nasce naquilo, então você não consegue olhar aquilo de uma forma do lado de fora. Percebe? Porque você está naquilo. Então, nós já nascemos no pecado, nós já nascemos com o estilo de vida do pecado. E qual é o estilo de vida do pecado? O estilo de vida do pecado é o egoísmo. Então, nós já nascemos assim. Eu li uma informação, eu nem lembro se foi em algum livro ou um site, mas dizia a respeito desses primeiros anos de vida do bebê. E eu não lembro se foram os primeiros anos ou os primeiros meses, mas a informação é que me chamou a atenção. É que o bebê, quando ele nasce, ele é unicamente egocêntrico. É a única coisa que ele é. Assim, ele não consegue se distanciar disso. Assim, ele é completamente egocêntrico. Ele é um sintoma do que nós somos como adultos, assim, lá na frente. Mas o bebê, ele é o mundo. Ele é o mundo e tudo precisa girar em torno das necessidades dele. Então, parece uma informação inocente, né? Tipo, é claro, ele é indefeso, ele é frágil, né? Ninguém leva muito essa informação a mal. Mas essa informação é justamente a prova do que a Bíblia diz a respeito de nós. É a prova de que nós nascemos no pecado. E o que significa nascer no pecado? Você já nasce com a raiz pecaminosa, você já nasce corrupto. Significa que você nasce egocêntrico, egoísta, orgulhoso. É isso, né? Estilo de vida. É porque aí pode variar, né? De pessoa para pessoa. Assim, tem bebês que são calmos, que não, assim, aparentemente não fazem tanta birra. Então você pensa, nossa, mas será que esse veio de Adão mesmo? Assim, será? Não, mas a questão não é essa. Assim, não é a forma como o pecado se manifesta. A questão é, eles querem tudo para eles o tempo todo. Então esse é o estilo de vida do pecado. Então a forma como isso se manifesta de pessoa para pessoa vai ser diferente. Então você pensa assim, não, fulano é 100% mal, mas eu não sou tão mal assim, porque afinal de contas eu consigo me controlar aqui, eu não faço exatamente igual a ele e tal. Então assim, se nós formos nos comparar uns com os outros, a gente pode tentar escapar desse fato. Mas a questão é, não é como o pecado se manifesta de pessoa para pessoa, mas é essa raiz que você não consegue se livrar dela. Essa raiz do egoísmo é uma coisa que você simplesmente não vai conseguir vencer. Então, é disso que eu estou falando. Não a forma como o pecado vai se manifestar de pessoa para pessoa. Então, a nossa primeira afirmação é que nós já nascemos pecadores. Nós já nascemos nesse estilo de vida egoísta. Então, nós somos intrinsecamente egoístas, egocêntricos. Então, ainda que eu faça ações boas, sempre existe interesse meu. E esse interesse é: eu quero me dar bem. Eu preciso tirar alguma vantagem dessa situação. Então, fulano está precisando de um agasalho. Eu vou e tiro o agasalho que estava me aquecendo e dou para o fulano. E aí eu... Nossa, que ação boa, né? Então, aquela ação, que aparentemente era uma ação altruísta, tem um ganchinho que é, sei lá, vanglória, ou talvez eu quero alguma coisa daquela pessoa, né? Ela tem algo que me interessa. Então, sempre existe essa raiz dentro de nós que você não consegue se livrar disso. Pense nisso, é isso, tá? Porque várias coisas você consegue se livrar, mas disso não. Isso é uma coisa que você vai ser sempre pego, né? Esse gancho, né? O tio Haroldo fala que nós nos movimentamos igual carrapichos, cheios de ganchinhos. Então, o que, que são esses ganchinhos? É a necessidade que nós temos de tirar vantagens, de entende a expressão? É assim, é me dar bem. Eu quero me dar bem em qualquer situação, ainda que ela inicialmente implique prejuízo imediato, mas eu estou visando um interesse lá na frente. Então, essa é a raiz do pecado, assim, é o estilo de vida do pecado, que é o egoísmo, é um estilo de vida egoísta. Esse estilo de vida, ele danifica a nossa alma. Então, você vê as coisas sempre com esses olhos de interesse. Então, eu sei que foi falado aqui sobre aliança, sobre amizades. Então, esse é um assunto que prova essa questão em nossos corações, porque nós andamos uns com os outros, nós nos aproximamos das pessoas e tem esse gancho dentro de nós, assim, eu vou ter amizade com fulano, mas o que ele tem para me oferecer? Tem alguma coisa, eu acho ele simpático, eu acho ele comunicativo, eu sou tímida, então eu vou colar nele, então aí eu colo nele, ele faz as amizades, eu vou ali na... E aí, quando aquele fulano já não está mais servindo os meus interesses, então a amizade se torna extremamente frágil. Assim, qualquer coisa pode nos separar. Então, nós temos um conceito extremamente fraco de aliança. Assim. As nossas alianças, nossos relacionamentos, nossos vínculos, eles são motivados, muitas vezes, por interesse. E a quebra das alianças tem a ver com pisou no meu calo, não me interessa mais, assim... É frágil, né? Então, outras palavras, assim, por causa desse estilo de vida, por causa dessa coisa central dentro de nós, a questão da aliança fica frágil, mas nem era isso que eu ia falar. Eu queria falar que a nossa ótica das coisas, ela fica prejudicada. E é essa ótica que eu quero trabalhar com vocês. São três áreas específicas, né, que vocês têm aí na apostila. O pecado afeta a nossa forma de ver o pecado afeta a nossa relação com o mundo e o pecado afeta a nossa forma de ver a Deus. Então, a nossa ótica, ela é prejudicada por causa do pecado. Você tem uma lente danificada. A ótica com que você vê o próprio pecado, o mundo, Deus. Eu estou me propondo falar com vocês sobre essas três coisas, mas existem outras coisas que nós também enxergamos, mas eu quero falar sobre esses três. A sua ótica ela é danificada. Vamos abrir Jeremias 17. É um versículo muito conhecido. Jeremias 17, versículo 9. Jeremias 17, 9 diz que enganoso é o coração do homem, muito mais do que... Nossa, é pior ainda, né? Enganoso e incurável é o coração. O coração é enganoso e incurável, mais que todas as coisas. Quem pode conhecê-lo? Então, esse é um versículo, só para a gente firmar essa base inicial de que você não é uma pessoa confiável. A forma como você enxerga as coisas é distorcida, é questionável. Você não é confiável. O que é uma pessoa? O que é o subjetivismo? O que é a pessoa subjetiva? Pessoa subjetiva é a pessoa que acredita mais na sua conclusão a respeito das coisas do que nos fatos que se apresentam, no que as pessoas estão falando. Isso é o subjetivismo. E o subjetivismo é extremamente perigoso. Por quê? Porque o seu coração está danificado. A sua alma está prejudicada. Sua alma foi afetada. Você é descendente de Adão. Você é descendente... Você nasceu em pecado. Você não conhece outra realidade. Você não tem, assim, uma visão saudável e depois você ficou doente. Não, você nem teve isso. Adão teve, você não. Você já nasceu no pecado. Então, você é alguém extremamente questionável. Não confie em você mesmo. Nas suas conclusões a respeito das coisas, nas suas conclusões a respeito das experiências que você viveu, não confie, desconfie, desconfie de você mesmo. Então, nós somos pessoas que têm uma visão doente. Você tem uma visão doente. Você quer repetir comigo? Fala assim, eu sou uma pessoa indigna de confiança. Desconfie de você mesmo. Não precisa repetir, não. Desconfie de você mesmo. Ah, amor, qual é o pregador que fala a respeito do engano? Chris Vallanton falou que o segredo para você não entrar no engano é você acreditar mais no que as pessoas estão dizendo do que em você mesmo. Percebe a diferença disso, assim, com a nossa conduta normal? A nossa conduta normal é assim, se o que você me disser bater com o que eu estou pensando, então eu acho que você é uma pessoa confiável. Gente, é o contrário disso. Você precisa ter pessoas que falem coisas diferentes do que você pensa, porque você não é confiável. Você não é confiável, então... Queria que você ficasse com isso na sua cabeça. Eu não sou confiável. Porque eu fico angustiada com pessoas que são subjetivas. Entende que eu estou falando de um subjetivismo errado, não estou falando de um traço de personalidade, não estou falando disso. Eu estou falando de uma doença, que é eu confio mais no que eu estou pensando, eu confio mais na minha experiência interior do que as pessoas estão falando. Isso é loucura. Isso é o caminho, é a receita para o engano, para o abismo. Por quê? Porque a sua alma é contaminada. Você nasceu debaixo do pecado. Então, a ótica com a qual você enxerga as coisas está danificada. Entende? Quando você está com um óculos sujo, o que você faz? Você limpa. Você não confia completamente nele. Quando eu vou mostrar alguma coisa para o Arlindo, eu falo, e aí, amor, isso está bom? Ele fala, peraí, meu óculos está sujo. Entende? É isso que você precisa considerar todas as vezes que você for tomar tirar uma conclusão de, sei lá, de alguma experiência, de algum relacionamento, de alguma coisa que te prejudicou. Todas as vezes que algo se apresenta diante de você e você vai concluir, desconfie, desconfie. Por quê? Porque enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Você nasceu corrompido. Então, esse é um versículo de muitos. Existem vários provérbios que diz para não confiar. Não confiar em si mesmo, não confiar no próprio coração. Não confiar no homem, né? Maldito o homem que confia no homem. Então, assim, não confie, né? Então, eu quero ler aqui com vocês o que aconteceu em Gênesis 3, vamos lá. Gênesis 3, versículo 1. Quantos aqui sabem o que aconteceu em Gênesis 3? Agora está todo mundo desconfiado. Quantos aqui sabem? Quantos aqui sabem o que aconteceu na queda? Levanta a mão. Gente, eu acho que eu atingi o alvo. A ideia é essa. Desconfie do que você sabe. Essa é o que eu queria começar. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 10.
Ninguém vai te responder mais nada.
Ah, que bom. Quem não sabe, levanta a mão. Versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor fez. Tem um púlpito aqui. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher, com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Então, os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde estás? O homem respondeu, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Então, isso aqui é o ocorrido, foi o que aconteceu no início da criação. Queria ler com vocês as palavras de Agostinho. Isso aqui é uma citação do livro A Cidade de Deus, e ele fala a respeito da queda nesses termos. O pecado de nossos primeiros pais foi um desprezo à autoridade de Deus. Deus criou o homem, ele o fez à sua própria imagem, ele o estabeleceu acima dos outros animais, ele o colocou no paraíso, o enriqueceu com todo tipo de abundância e segurança. Não lhe impôs nem muitos, nem grandes e nem difíceis mandamentos, mas, a fim de tornar uma obediência sadia fácil para ele, deu-lhe um único pequeno e leve preceito, pelo qual lembraria a criatura, cujo culto deveria ser livre, de que ele era o Senhor. Consequentemente, foi justa a condenação que se seguiu, e uma condenação tal que o homem, que pela manutenção dos mandamentos deveria ter sido espiritual até mesmo em sua carne, se tornou carnal até mesmo em seu espírito. E assim como em seu orgulho, ele buscou ser sua própria satisfação. Deus, em sua justiça, o abandonou a si mesmo, não para viver na independência absoluta que ansiava, mas no lugar da liberdade que desejava, para viver insatisfeito consigo mesmo, numa sujeição dura e miserável a quem, pelo pecado, havia se submetido. Ele foi condenado, a despeito de si mesmo, a morrer em corpo, assim como havia se tornado, por vontade própria, morto em espírito, condenado até mesmo à morte eterna, não tivesse a graça de Deus o libertado, porque havia renunciado à vida eterna. Qualquer um que pense que esse castigo foi excessivo ou injusto, mostra a sua inabilidade para medir a grande iniquidade de pecar, na qual o pecado podia tão facilmente ser evitado. Eu quis ler essas palavras de Agostinho porque eu não conseguiria palavras melhores. Assim, eu acho que a clareza com que ele descreve esse momento da queda é uma clareza adquirida com muitos anos, né, de pensar, estudar e orar a respeito deste assunto. E eu creio que ele mostra uma perspectiva assim, um pouco mais afiada do que aconteceu. Assim, a gente tem muita dificuldade para visualizar, né, que o homem foi criado de forma perfeita, com livre-arbítrio. Nas palavras de Agostinho, eu não tive tempo ainda de bater o martelo e acreditar nas palavras que ele diz, mas, segundo ele, o homem teve uma queda progressiva. Ele não caiu apenas no momento que ele toma do fruto, mas ele caiu antes, na sua decisão de tomar do fruto. Como eu falei, eu não tive tempo suficiente para chegar nessa conclusão. Então, se você for refutar o que Agostinho falou, eu não saberia defender. Mas eu gostaria de considerar com vocês que as palavras da serpente, elas tiveram um efeito mesmo antes da ação de tomar do fruto proibido, ainda que essa ação tenha selado o pecado, né? Tem uma progressão que Tiago fala a respeito do pecado ser concebido e depois ele vir à luz. Então, ainda que a ação de tomar do fruto que estava proibido tenha selado, mas algo iniciou. E é esse início que eu gostaria de tratar no primeiro ponto. Então, o primeiro ponto, eu gostaria de falar com vocês que o pecado, ele afeta a forma como nós vemos o pecado. Então, nós lemos em Gênesis 3, versículo 4, que a serpente soltou mentiras, né? Ela falou, com certeza vocês não vão morrer, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, vocês vão ser como Deus. Então, ela solta essas palavras, e essas palavras, elas não são palavras incoerentes, não são palavras assim desvairadas, elas são palavras astutas, elas são palavras de esperteza. Por quê? Porque ela pega um pouco da verdade e aí ela distorce e solta para a mulher de uma forma que aquilo ali cai no coração da mulher. E aí o versículo 6, que eu sempre acho bastante interessante, é que, pelo menos nas duas versões que eu sempre uso, o versículo 6 começa com então. Se a sua versão não começa com então, não. Só basta você considerar que o versículo 5 vem depois, o 6 vem depois do versículo 5. Mas é que a minha tem um então ajuda ainda mais. Por quê? Porque a mulher, a serpente fala essas palavras, conta uma mentira, então a mulher vê a árvore como se fosse algo atraente. Então, existe uma visão do pecado. Existe uma visão do pecado que é comum a toda a humanidade. E a visão que é comum a toda a humanidade é que existe até uma frase que eu já ouvi em pregação, muito infeliz essa frase, mas que é a seguinte: se o pecado não fosse bom, ninguém pecava. Então, qual é a visão comum a respeito do pecado que todo ser humano tem? Que o pecado é algo bom. O pecado é algo bom. Então, essa visão comum, as pessoas dizem o seguinte: gente, pecado é gostoso, pecado é gostoso, porque se não fosse bom, ninguém pecava. Você já ouviu esse tipo de frase? Gente, tem até a expressão terrível também, que é a cor do pecado. O que quer dizer essa expressão? Cor do pecado. Que a pessoa é extremamente atraente. Então, qual é a nossa ótica a respeito do pecado? É que pecado é algo atraente. E eu não estou dizendo agora ainda que não é, porque senão eu estaria fazendo uma contradição prática, assim, porque realmente a tentação é justamente uma atração que nós sentimos e que nós caminhamos em direção a ela. Mas essa ótica que nós temos a respeito do pecado, ela é fruto do pecado. Então, eu queria que vocês percebessem o que aconteceu na queda. Por quê? Porque Deus deixou muito poucas palavras, e as palavras que Ele deixou, elas precisam significar alguma coisa para nós. E as poucas palavras que foram deixadas a respeito deste momento da queda é que houve um diálogo entre a serpente e a mulher. Então, a mulher viu que a árvore era boa, agradável, desejável. Então, essas descrições, elas vão atingir justamente as áreas de tentação que nós temos. É a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a concupiscência soberba da vida. E isso já é uma ação doente. Você é uma ótica já danificada. Por quê? É importante a gente entender isso. Porque a gente peca, porque a gente peca para tentar aproveitar alguma coisa de bom que a vida tem para nos oferecer. A gente peca porque a gente não quer deixar passar a oportunidade de ser feliz. Esse é o motivo pelo qual a gente peca. A gente quer aproveitar ao máximo as migalhas, as faíscas, as oportunidades de prazer que são apresentadas para nós. Mas isso é mentira, não um motivo. Mas o que é apresentado para você não é algo bom. Nós estamos lidando com alguém que é bom em vender, é alguém bom em fazer propaganda. Nós estamos lidando com um ilusionista. Então, Satanás, ele é bom em confundir nossas mentes. E qual é a visão de Deus a respeito do pecado? Aí eu gostaria que vocês abrissem Jeremias, capítulo 2. Isso. Dois, 13. Jeremias 2:13, Deus tem uma queixa, e ele expõe essa queixa e ele diz o seguinte: dois males cometeu o meu povo. Abandonaram a mim manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas, que não retém água. Então, essa é a visão de Deus a respeito do pecado. Eu não sei, assim, acho que na minha ignorância, eu sempre penso que Deus está implicado com pessoas que se divertem. Essa é a minha visão a respeito das proibições de Deus, a respeito da lei de Deus. A lei dele sempre se apresenta como se Deus fosse alguém extremamente sistemático e implicante. É. E que quer nos privar de diversão. Deus quer nos privar de ser alegres. Deus quer nos privar de ter prazer. Mas é justamente o oposto disso. Assim, esse versículo deixa muito claro o que realmente está acontecendo. Deus não está abalado porque ele foi trocado por algo melhor. Deus não está com um complexo de rejeição porque os seres humanos descobriram alguma coisa mais divertida para fazer que não envolve a ele. Então ele foi deixado de lado. Não é isso. Deus está abalado porque ele cria o ser humano para ser pleno e satisfeito nele, que é uma fonte inesgotável de prazer, e o ser humano abandonou a ele e cavou para si cisternas rotas, que não seguram a água. E é exatamente isso que é o pecado. Por que essas cisternas? Porque existe uma ideia de prazer, existe uma propaganda de prazer, existe uma proposta que é feita à nossa alma. Mas quando a gente chega lá, passou. Assim, talvez o processo de buscar seja mais interessante, mais divertido do que o desfrute. Por quê? Porque não existe o desfrute. Você chega lá, já passou. O que que passou? Passou aquilo que foi te oferecido, porque as coisas que nos são oferecidas são coisas visíveis, são coisas deste mundo, do mundo exterior. Então, elas precisam mexer com os nossos sentidos. O que o pecado tem para nos oferecer são coisas que são que mexem com o nosso corpo, que mexem com os nossos sentidos. Não só isso. Mas de imediato é isso, e claro que vai mais profundo, mexe em coisas da alma, às vezes até pecados de raiz espiritual, mas a princípio, o que te é oferecido, eles precisam mexer com seus sentidos, seus cinco sentidos. E aquilo que mexe com seus sentidos são coisas visíveis, externas. E tudo aquilo que é visível e externo é passageiro. E tudo aquilo que é passageiro não irá te satisfazer. Porque você é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Um ser criado para viver eternamente. E nas palavras de C.S. Lewis, seres eternos não se satisfazem com prazeres momentâneos. É simples assim. Então, qual é... Qual é o resultado do pecado? Qual é o resultado de uma cisterna rota? Eu preciso cavar mais. Eu preciso buscar mais. Eu preciso numa dose maior. Então, você assistiu, vamos, pecados mais leves. Você assistiu um episódio de uma série, aquilo encheu seu coração, você teve um êxtase, uma alegria, e aí você pensa, nossa, eu quero de novo. Aí você vai ver o próximo episódio, aí não causa aquele mesmo efeito, então eu vou ver o terceiro episódio, então... Mas ainda não foi, cadê aquele efeito? Então eu preciso de mais, eu preciso de mais, eu preciso passar a noite inteira e perder meu sono e queimar a vela dos dois lados, né? E ter que acordar cedo e ficar o dia todo mal. E o nome disso é o quê? Burrice. Entende? Que essa é a tradução de Jeremias 2,13. Gente, o nome para o pecado é burrice. Isso é burrice. Essa é a ótica correta a respeito do pecado. Você abandonar o manancial de águas vivas, inesgotável, fonte inesgotável de prazer, por uma cisterna rota, o nome disso é burrice. Entende que Deus não está chateado por ter sido deixado de lado. Deus está aflito porque os seres humanos se tornaram burros. E outro resultado não existe. O único salário, o único fim para o pecado é a morte. Deus não está punindo o homem porque o homem descobriu uma forma de se divertir. Deus está concluindo o fim inerente, inexorável, inevitável, intrínseco. Existe uma frase que eu sempre gosto de falar ela. Ela está quase virando minha, mas não é minha. Não é minha. Mas um autor, e ó, eu nem sei o nome, tá vendo? Tanto que eu falo, eu nem lembro o nome do cara. Mas ele descreve o pecado da seguinte forma. O pecado é o clamor por sal vindo de alguém que está morrendo de sede. Está escrito aqui. É o clamor por sal vindo de alguém que está morrendo de sede. Se alguém está morrendo de sede e pede para você um copo de sal, o que você vai chamar essa pessoa? Idiota! Estúpida, retardada. Exatamente isso. A pessoa está andando há dias e dias e dias pelo deserto, morrendo de sede, morrendo de sede. E é a primeira pessoa que ela vê e que tem uma possibilidade de ajudar ela, ela fala, oh, um copo de sal, por favor. Então, a pessoa olha para ela e fala assim, você está louca? Louco? É o que a Bíblia diz. Louco! Essa noite pedirão a sua alma. E assim, Satanás não nos apresenta um copo de sal. Ele é muito mais sutil do que isso. Ele te apresenta um copo de água. Salgada. Um copo de água do mar, entende? Então, aparentemente, é exatamente aquilo que você precisa. Satanás trabalha em cima de desejos legítimos. Você não deve parar de desejar. Você só precisa entender. O pecado é a busca pelo prazer nas fontes erradas. Isso é o pecado. Não é que você tem que parar de desejar. Não, você é uma pessoa que vou andar por esse mundo em nirvana. Acima de tudo, nada me toca. Vou trabalhar, vou meditar até não desejar mais nada. Não, Deus fez você com desejos. Deus nos criou para ser plenamente, extremamente, estupendamente felizes. Plenos, realizados, hiper, mega, ultra, felizes, saltitantes, exuberantes, muito, muito, muito felizes. E C.S. Lewis diz que o problema do homem não é que ele deseja muito, é que ele deseja muito pouco. É que ele se contenta com muito pouco. Você precisa desprezar os prazeres que o mundo oferece. Você precisa rir deles. Tipo, é isso? É encher a cara e ficar com dor de cabeça? Duh! Qual o propósito disso? É tipo comer pra caramba pra ficar empanturrado e com azia? Tipo, É! Ou então gordo pra caramba? Tipo, você precisa desprezar, você precisa rir na cara, você precisa querer muito, você precisa querer tanto que nada te satisfaz. E aí, então, você está pronto para receber o prazer que você foi criado para receber. Então, você foi feito para ser feliz, pleno, satisfeito em Deus. Nele tem tudo o que você precisa. Então, a Madre Teresa diz que a raiz do pecado é a desconfiança de que Deus não é bom. Essa é a raiz do pecado. Será? Será que ele é tudo isso mesmo? Entende? Existem... claro, eu estou falando vários exemplos, e nenhum deles eu ainda toquei na principal coisa que pega a humanidade, que é a concupiscência da carne. É a sensualidade da vida. Desculpa citar tanto C.S. Lewis, mas ele afirma no livro Cristianismo Puro e Simples que a área que o homem mais caiu foi na área sexual. Então, é você desconfiar. Será que tem em Deus todo o prazer que eu preciso? Eu não sei se o senhor lembra, pai, mas tem um autor que afirma que o prazer espiritual, ele ultrapassa o prazer do ato sexual. Você tem coragem de acreditar nisso? Você tem coragem de acreditar que uma experiência com Deus é algo que ultrapassa a relação sexual? Entende que isso muda tudo? Muda tudo, porque o homem é preso nessas tentações. Ele está preso, tudo gira em torno disso. E aí, Deus está lá de cima, desesperado, olhando e fala, quanta idiotice, quanta procura vã, quanta vaidade, quanta perda de tempo. Eu estou aqui, né? Eu estou disponível. Então, essa é a primeira coisa a respeito da nossa visão errada, é que nós temos uma visão a respeito do pecado que está distorcida. Então, nós vemos o pecado como se algo fosse algo muito precioso para abrir mão, sendo que não é isso. Não é isso. Deus está te livrando de algo muito, muito, muito porcaria, muito passageiro e, assim... Mas é ilusório, assim, a gente vai chegar no equilíbrio disso, mas... A princípio, você precisa entender que o pecado não é bom. E aí Romanos 7 vai dar uma dica para nós que realmente isso é verdade. Nos versículos 15 e 19, Paulo vai descrever esse conflito dentro de nós, do homem natural, assim, no fim das contas, o que Jesus, o que Deus, o que Paulo está querendo dizer é que você peca porque você é escravo, não porque você gosta ou porque você quer. Mas nos versículos 15 e 19, Paulo diz o seguinte, não entendo o que faço, pois não pratico o que quero, e sim o que odeio. E no versículo 19, Pois não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero. Então, esse capítulo 7, Paulo vai descrevendo essa bagunça interior que fica, né, depois que vem a luz de Deus sobre nós. Tem a lei e eu concordo com ela, mas vejo nos meus membros uma outra lei, que é a lei do pecado, que está me escravizando, né? Ele fala, se eu faço o que eu não quero, então logo é o pecado que habita em mim que faz. Então, é uma bagunça. Só queria mostrar esses versículos para dizer que você não peca porque quer. Você peca porque sua carne é doente. Você peca porque você está no cativeiro. Você peca porque sua carne está enferma. Então, a sua visão a respeito do pecado, ela é doente. Você está doente de pensar que o pecado é algo bom. Quando você pensa que o pecado é algo bom, alguma semente já entrou no seu coração. Você precisa confessar isso diante de Deus. Porque Deus é bom. E Ele não está nos privando de nada que seja bom. Ele é bom. Ok? O segundo ponto é que o pecado afeta a nossa relação com o mundo. O mundo é mau? Sim ou não? Então, tudo que Deus fez é bom. E tudo que você tem acesso foi Deus que fez. Tá, gente? Não tem nenhum outro criador, não. Então, Deus cria as coisas, e Ele cria o homem, e Ele cria as coisas para que o homem possa desfrutar, no sentido de se deleitar e se utilizar das coisas. Então, é para a utilização e o deleite do homem. E o homem foi criado com um trono no seu coração, e esse trono pertencia a Deus, e Deus não tinha problema nenhum com nada do que foi criado, porque o homem teria uma relação saudável com as coisas criadas. Após a queda, Deus não está mais no coração do homem, e no trono do coração do homem agora está o ego. E o ego é aquele carrapicho que eu falei com vocês. O ego, ele é aloprado, desvairado, ensandecido. Por que ele está assim? Porque ele sente uma falta terrível de Deus. Ele sente falta de Deus. Sua alma sente falta de Deus. Todo ser humano sente falta de Deus. Então, depois da queda, a alma está gritando. E ela está falando o quê? Alguém me dá prazer. Pelo amor de mim mesmo. Assim. Satisfação, 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 satisfação. Só que a alma não tem mais o canal do espírito para se conectar com o mundo sobrenatural. Então, o que ela vai fazer? Ela vai se utilizar do corpo para buscar no mundo exterior recursos, formas de ser feliz. E aí, então, nós temos as coisas tomando um lugar errado no coração do homem que Deus não planejou. Então, Deus não criou o homem para ser apegado às coisas, mas o homem, depois da queda, ficou extremamente apegado, como um carrapicho que vai se movimentando pelo mundo. Então, você vai se movimentando e tudo que te interessa, você gruda, e você gruda, e você gruda, e aquilo que você gruda é seu. E aquilo que é seu te escraviza. Então, as coisas passaram a ter domínio sobre o coração do homem. E essa é uma forma errada de se relacionar. Então, Nós temos uma relação errada com o mundo por causa do pecado. Com todo esse quadro, nós ainda temos, para piorar a situação, nós temos o nosso anfitrião. O príncipe deste mundo, aquele que governa este mundo, ele tem o dever, ele tem o trabalho, ele tem o objetivo de te fazer confortável. Ele quer que você se sinta em casa. Então, além desse ego que opera no centro das nossas vidas, nos tornando refém das coisas, nós temos o nosso anfitrião que precisa te fazer esquecer de onde você é. Ele quer que você se esqueça qual é o seu... sua pátria, a sua origem. Então, as frasezinhas que estão escritas aí, eu acho que a gente já passou por elas, né? Essa questão do estilo de vida do pecado, que é tirar vantagem das coisas, e essa forma como nós nos movemos, cheios de ganchos, que nos torna pessoas pesadas, e preocupadas, e ansiosas, e cheias de não me toque, né? Tipo, não quero emprestar o meu carro, não quero emprestar... que mais que é importante para a gente? O meu computador, eu não quero emprestar dinheiro. Por quê? Porque essas coisas passaram a ter domínio sobre nós. Então, nós temos uma relação errada com as coisas. E qual é a relação correta? Vamos abrir nessas passagens. 1 Coríntios 6... Versículo 12, Paulo vai dizer o seguinte: todas as coisas me são permitidas. Mesmo, gente, nós precisamos acreditar nessas palavras. Todas as coisas me são permitidas. Nós preferiríamos ser colocados numa redoma. Por causa dessa relação errada, muitos evangélicos, muitos cristãos, eles querem não se relacionar com as coisas do mundo. Mas Paulo está falando claramente: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas me convêm. E aí ele repete: todas as coisas me são permitidas. E o que, que não me convém, então? Porque aí fica muito relativo. E aí ele conclui brilhantemente: mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que tem dominado a sua vida? Isso não te convém. Simples assim. Então, então, o Kleber pode usar um tablet. Mas se o Weber tiver um tablet, ele vai se corromper, ele vai perder tempo, ele vai desperdiçar horas do dia, ele vai se irritar se alguém pedir emprestado, ou seja, aquilo domina ele. Aquilo é ruim? Não. Todas as coisas me são permitidas. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E qual é a forma de você não se deixar dominar? Ah, várias formas. Uma delas é cortar da sua vida. Uma delas. Mas nem sempre. O termômetro é: eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, existe um ser perigoso dentro de você, é o seu ego, é o carrapicho. As coisas não são ruins. Entenda, às vezes, gente, eu vou dar um exemplo meu agora. Às vezes Deus fala não para você e você quer impor o não para todo mundo. Eu vou falar meu exemplo? Vou falar. Na época do Orkut. Há muito tempo atrás. Havia um Orkut. Depois de uma reunião de oração, Deus me falou claramente: sai fora. Aquilo não é para você, porque me domina. Gasta meu tempo, mexe lá dentro. Para você não é. Aí o que eu entendi? Ele é ruim. Todo mundo. Como assim você tem Orkut? Mas que absurdo. Então, aquilo que Deus fala não para você, você quer impor para todo mundo. Isso é o quê? Religiosidade. Religiosidade. Deus falou não para você. Você não tem domínio sobre isso. Isso tem domínio sobre você. Você, como diz meu pai do folhetinho, outros podem, você não. Entende? Escreve essa frase aí, é boa. Outros podem, você não. Então, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E João, capítulo 14, versículo 30. Esse aqui é o alvo da nossa vida, João 14, 30. O nosso mestre, nas palavras de Jesus. Jesus, no fim da sua vida, a partir do 13, ele está ali se despedindo já, porque ele vai morrer. E no versículo 30 de João 14, Jesus fala o seguinte: o príncipe, já não falarei muito convosco, porque o príncipe deste mundo está chegando. E ele nada tem em mim. Entende, irmãos? Essa é a nossa salvação. Amém. É disso. É para isso que Deus nos salvou, te resgatou. Deus não quer que você fique como um carrapicho. Isso é efeito do pecado. Mas o alvo das nossas vidas é andar livremente por essa terra. O príncipe deste mundo vem aí e ele nada tem em mim. Ele nada tem em mim. Ele não tem onde pegar em mim. Porque eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por nenhuma delas. Então, esse é o caminho que Deus nos resgatou para a liberdade. Para a liberdade, entende? A pessoa entende liberdade, vou aqui usar as palavras de Guilherme de Carvalho, a pessoa ouviu a pregação, né? Tudo é lícito, é, em algumas versões, né? Tudo é lícito, não tem nada de errado, e aí descamba para a libertinagem. Descamba para o quê? Para a prisão das coisas deste mundo. Tipo, a pessoa entendeu totalmente errado. A questão é, ele não tem nada em mim. Ele está vindo aí e ele não tem nada em mim. Então, essa é a liberdade que é descrita depois, vocês podem ler Mateus 6. Você é alguém apacentado. Você é alguém que não está preocupado com as coisas deste mundo. Você é alguém que não está preocupado com o que comer, com o que vestir, com o que beber, porque você tem pai, e ele sabe do que você precisa, entende? Essa é a diferença entre o filho e o bastardo. E a última coisa, é justamente sobre o nosso pai, é que o pecado afeta a forma como nós vemos Deus. Então, constantemente, nós precisamos de revelação. Senhor, se apresenta para mim, se apresenta novamente, se apresenta esta manhã, se apresenta para mim de novo. Por quê? Porque aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E o pecado afeta a nossa forma de ver a Deus. Então nós precisamos de humildade e quebrantamento constantemente, dizer: Senhor, eu não estou te conhecendo, eu não te conheço, eu preciso mais de ti, eu preciso mais revelação, eu preciso que o Senhor venha se revelar. Irmãos, a gente volta para o modo antigo direto. A gente volta para o modo de condenação, o modo de encarar Deus como um juiz severo que está retendo as coisas boas de nós. Constantemente nós voltamos para esse modo. E é importante você entender quem é Deus. Porque esse é o único caminho para a liberdade. Não é você se abster das fontes erradas, secas, mas é você conhecer o verdadeiro manancial de águas vivas. Essa é a única forma de andarmos livremente nessa terra. É conhecer a Deus. Você é alguém satisfeito. Você não está não pecando porque foi proibido. Você está não pecando porque você não quer. Você não precisa disso. Porque você tem a fonte verdadeira. Então, nesse ponto aí, eu quis chamar a atenção para o fato de que o pecado não afasta Deus de você. Então, na primeira vez que o homem pecou, a primeira vez que o homem pecou e condenou toda a raça humana para esse cativeiro, Deus não se escondeu de Adão. É uma ideia que nós temos constantemente. Pequei, Deus virou o rosto. Deus virou o rosto, Deus se afastou de mim. Essa é a nossa ideia lógica. É uma ideia lógica. Por quê? Porque Deus não combina com pecado. Claro, deveria separar Deus de nós. Deveria, Senhor, se o Senhor fosse um pouco mais sensato. Mas Deus providenciou meio para se achegar a um homem pecador. E esse meio é o sangue de Jesus. E esse meio é o sacrifício de Jesus. Então, eu não estou dizendo que pecado é algo sem importância diante de Deus. Só estou dizendo que a solução que ele trouxe é muito maior do que qualquer pecado que você possa cometer. A grande questão é que você que foi alcançado pelo Evangelho, você que disse sim às palavras do sacrifício de Jesus, não importa o quão gravemente você tenha pecado, não há condenação sobre você. Ninguém está acreditando em mim. Droga! É. Minha pergunta, então, para vocês é: quem é que se escondeu de quem? O homem se escondeu de Deus. E a Bíblia diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, existe um problema do pecado. Mas esse não é o assunto para Deus. O assunto para Deus é a solução que ele trouxe em Jesus. Você pode passar a sua vida inteira dando importância para o pecado, mas você também pode, pela revelação do Espírito Santo, enxergar a grandeza do sacrifício de Jesus, que permitiu um Deus santo se aproximar do homem pecador. Irmãos, a graça não é apesar do nosso pecado. A graça é por causa. Porque você pecou é que Deus providenciou a graça. Ela não teria sido necessária se você não tivesse pecado. E nós somos salvos pela graça. É ela que está sobre nós. Então o seu pecado não é problema para Deus. Porque ele já deu a solução. O sangue de Jesus que flui através de confissão, chega no seu irmão, abre a sua vida, põe a vida na luz, e o sangue é poderoso para levar embora todas as impurezas. Amém. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Abre mão da sua ideia errada sobre Deus. Abre mão da plataforma que você enxerga as coisas. Peça ao Senhor revelação do alto para que você possa pensar os pensamentos dEle, olhar com os olhos dEle e ter a mente de Cristo. Mente os seus pensamentos cativos à obediência de Cristo. Não acredite em você mesmo. Não acredite na sua experiência subjetiva. Não acredite. Submeta a sua mente à autoridade da palavra de Deus. Desconfie e confie em Deus. Amém?
Amém.
Amém. E aí o resto está escrito aí, vocês podem depois ler e meditar.